Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos hoje dar início à nossa reunião com a audiência ao Movimento Cívico de Agricultores, que nos enviou um pedido de audiência sobre a grave situação que atravessa o setor agrícola e estará a representar hoje o Movimento Cívico de Agricultores os membros da Comissão Instaladora Ana Rita Deslandes Bívar de Azevedo, João Falcato Dias Coutinho, o Luís Queri de Velho Cabral Cordovil, o Alexandre Alberto Cirne Rangel de Sousa Pinto. Portanto, são os quatro membros que hoje se fazem aqui representar em nome do Movimento Cívico de Agricultores. Como já foi, julgo que já vos tenha sido dito, terão 10 minutos iniciais para fazer a vossa apresentação e trazer-nos as vossas preocupações, seguindo-se um período de intervenção dos grupos parlamentares, que também, de acordo com a grelha que seguiu já para todos os grupos, e depois dessa fase inicial dos grupos parlamentares, disporão novamente de 10 minutos para responder às questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas vos forem levantando, sendo que também, nos termos da nossa ronda, fim dessa primeira parte, teremos a possibilidade de inscrição individual dos senhores deputados, que entendam fazê-lo, que têm 2 minutos máximos de intervenção, e depois um direito à resposta, novamente, por parte dos nossos convidados, que será o somatório do tempo usado nessa segunda ronda, a vir a acontecer. Fazendo este enquadramento geral, dou-vos as boas-vindas, é para nós um gosto recebê-los, e especialmente neste início de legislatura, onde é o tempo certo também para ouvir a fim de se fazer boas políticas públicas, para este setor tantas vezes pouco ouvido e, portanto, e muitas vezes também esquecido, e, portanto, já tem a palavra, não sei quem começará a falar, mas faz favor, doutora Alexandra, tem 10 minutos.
Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de nos apresentar. Nós somos o Movimento Cívico de Agricultores. Somos o movimento nacional que saiu em protestos no dia 1 de fevereiro. Saímos em protestos numa mobilização espontânea, orgânica e apartidária de todos os agricultores, porque, de facto, as condições que o setor agrícola se encontrava estavam completamente incomportáveis para todos os agricultores. Os agricultores, apesar de termos feito este protesto no dia 1 e ter havido uma desmobilização praticamente, não chegou a 24 horas depois, fruto de uma negociação, é importante dizer que os agricultores não ficaram pacificados com essa desmobilização. Essa desmobilização foi feita muito a custo com fruto de sabotagem política e intromissão política que teve na base dessa desmobilização. Os agricultores ficaram frustrados e não ficaram de todo pacificados com isso. E acho que é importante deixar este ponto para percebermos que os agricultores continuam a não sentir-se representados nem ouvidos. Continuamos a sofrer. As explorações agrícolas continuam a fechar diariamente, rebanhos continuam a ser vendidos, os agricultores continuam sem condições para continuar a sua atividade e portanto, nada ficou resolvido. Porque as promessas feitas ainda não foram cumpridas na sua totalidade. Houve um acordo muito diminuto que seria só, diria, respeito aos pagamentos em falta e à reposição dos cortes, que ainda nem sequer foi concluído na sua totalidade. Portanto, continuamos na mesma. Só para vos dar um exemplo, a campanha de 2022-2023 ainda não está concluída. A 2023-2024 ainda nem sequer foi lançada. E realmente assim não há planeamento possível. O futuro é tenebroso e navegamos à vista. Em outubro de 2023 começou o ano agrícola, que está agora quase a chegar ao fim, e o IFAP ainda nem sequer tem o calendário de 2024. Queria também deixar aqui, como nota da nossa apresentação, que estamos aqui única e exclusivamente pela agricultura. Não temos aspirações absolutamente a mais nada. Somos agricultores e assim queremos continuar a ser. E estamos aqui pelo bem comum, pelo direito a prosperar na nossa atividade, pela dignificação do agricultor e do setor agrícola. Estamos atentos e não vamos desmobilizar. Queria agora passar a palavra ao meu colega João Dias Coutinho.
Obrigada. Isso mesmo, deixa eu o microfone.
Boa tarde. Como foi apresentado pela Ana Rita, o meu nome é João Dias Coutinho, sou engenheiro agrónomo pelo Instituto Superior de Agronomia. Sou agricultor no Alentejo, nos distritos de Évora e Porto Alegre. Recentemente tomei posse integral da casa que era do meu pai por falecimento do mesmo e fui apanhado nesta confusão incrível do 1 de Fevereiro e perante uma desorganização, porque nós somos um grupo de amadores agrícolas que nos dedicamos é simplesmente a isso mesmo, à agricultura, vi-me obrigado a de alguma forma participar mais ativamente na organização das coisas. É com espanto, os senhores, obviamente a maioria de vós já perdeu a ligação ao campo e não tem a noção mínima do campo, mas para ter uma ideia da atividade agrícola, o meu pai, o preço que vendia um novilho há 30 anos é o mesmo preço que eu vendo agora. Se isto não é uma condenação à morte de uma atividade, não sei o que é que será, porque, como os senhores sabem bem, são os senhores que legislais, os ordenados aumentaram, todos os fatores de produção aumentaram e os preços nos supermercados aumentam continuamente e, enfim, nós, quer o pequeno, médio ou grande agricultor, continua sem ver qualquer rentabilidade da sua atividade. E perante isto, perante esta evidência, que muitas vezes é escondida ou não percebida, então decidimos agrupar. Porque os senhores têm uma ideia de como funcionou o dito 1 de Fevereiro, foi uns grupos WhatsApp em que as pessoas foram... Eu sou tão pouco associativista e tão bicho do mato que eu nem sequer pertencia a grupo nenhum de agrícola e fui adicionado por uma senhora que nem sequer é agricultora. Em 3 ou 4 dias organizaram-se, tal é o desespero do setor e dos agricultores, que em 3 ou 4 dias juntou-se aqueles milhares de agricultores pelo país todo e se conseguiu fechar um país que, como a colega Ana Rita disse muito bem, se não tivesse havido imiscuidade política para o seu anulamento, em consonância também com, obviamente, a comunicação social, o país no outro dia ainda estaria mais fechado. Mas pronto, Deus Nosso Senhor assim o quis e assim aconteceu. Passado isto, as pessoas não se sentiram de maneira nenhuma justificadas ou ressarcidas naquilo que lhes é devido, porque isto é uma questão que lhes é devido. Os agricultores não saíram a pedir mais, saíram a pedir aquilo que lhes tinha sido prometido e, como em qualquer atividade económica, quando há um contrato parte a parte, é suposto que as duas partes cumpram. Se uma cumpriu, a outra também devia. Mais grave quando a outra parte é o Estado português. Ou seja, quando o Estado português dá o exemplo não cumpre, então que estamos em fim de civilização, provavelmente. Perante isto, nós, após 1 de Fevereiro e perante aquela fantochada que aconteceu, da desmobilização, nós que formámos vários grupos regionais, reunimos durante estes 2 meses para ouvir o país, que é uma coisa que é importante, é ouvir o país e não pensar que ouvimos o país. Nós ouvimos o país e fizemos pequenos plenários por todos os grupos e todos os concelhos onde havia grupos formados ou grupos de concelhos, se não era um concelho só, e reunimos esse caderno em cargo que os senhores receberam, creio eu, onde estão, resumidamente, porque muitas tiveram que ser cortadas as propostas que aí eram pedidas, e essas propostas foram compiladas em 6 grandes pilares. A fiscalidade, como os senhores poderão ver, o que nós propomos para, de alguma forma, um alívio à tesouraria e uma possibilidade de podermos respirar, que não é uma coisa, porque outras atividades económicas também são favorecidas pela fiscalidade, maiormente a banca, que ano após ano apresenta lucros fantásticos. A outra, a competitividade, toda ela baseada em vários pontos que poderão os senhores acompanhar e ler aí. a seguinte, a dignificação individual e da profissão, porque há muito, sobretudo eu que vivo no meio rural, há muito esta visão de que os netos daquelas, ou filhos das pessoas que trabalharam na agricultura, se voltam à agricultura, então é uma despromoção social, como nós vemos noutros países do norte da Europa, em que o trabalhar na agricultura hoje é uma coisa ótima e com ordenados fantásticos. Hoje em dia, eu penso que eu pago mais aos funcionários que comigo colaboram do que certamente os supermercados, e estão numa vida triste estar ali todo dia a passar uns códigos de barra e ouvir uns bips e não sei o quê. O outro ponto, a sustentabilidade e o ambiente, porque é muito imposto aos agricultores como fossem uns agressores do ambiente, quando é exatamente o contrário. O ambiente, nós não podemos agredir aquilo que é a base do nosso sustento. Ou seja, somos os primeiros a querer a vitalidade dos solos, dos ecossistemas, agora do ponto de vista real do ecossistema, não do ponto de vista um bocado disneyficado do que é do Bambi e essas coisas. Não, estamos a fazer, temos que as coisas serem vistas com uma forma real e não fantasiosa. O outro parte, a burocracia. Isto deve ser uma queixa de todo o país. A carga burocrática que é posta na agricultura é uma coisa impensável. Nós temos agricultores com mais de 70 anos que não têm sequer acesso à internet e é-lhes pedido preenchimentos de cadernos de campos, de candidaturas de subsídios, que não sabem e que não conseguem, e portanto, e que ainda por cima, quando retiraram as representações do Ministério da Agricultura localmente, acabaram ainda com mais um centro de apoio e de ajuda a estes agricultores. E, por último, a renegociação da PEPAC. Nós sabemos, claro, que todos os governos nacionais estão um bocadinho, digamos que, condicionados nas opções políticas a médio e longo prazo, mas para isso há uma discussão europeia em que os partidos que os senhores representam também participam. E nessa perspectiva seria muito importante, e estará aí no caderno de encargos, o que nós propomos com vista a uma dignificação e a uma possibilidade de prosperar com a nossa atividade.
Muito obrigada e agradeço o cumprimento escrupuloso do tempo. Foi colocada a questão, e sim, nós fizemos distribuir naturalmente a todos os senhores deputados e senhoras deputadas o vosso documento que precedeu este pedido da audiência, e todos tiveram tempo naturalmente de tomar nota sobre o mesmo. Passamos de imediato aos grupos parlamentares, começando pelo grupo parlamentar do PSD, que informou a mesa que seria repartida com dois senhores deputados, começando o senhor deputado Amílcar Almeida. Faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, caros deputados, senhores membros membros da Comissão Instaladora do Movimento Cívico de Agricultores. Primeiramente, queremos elogiar a capacidade associativa dos agricultores, aqui presente o Movimento Cívico de Agricultores, pela pertença à dignificação e defesa do setor agrícola e do interior. Sejam bem-vindos. Para que também não restem dúvidas, sou também agricultor, resido no interior do país, mais concretamente no Conselho de Valpaços, em que predomina o setor primário, e somos um dos concelhos mais exportadores, quer em sede de azeitona, quer também em vinho, amendoal, e portanto, e de facto, dizia a anterior a Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, que era um exemplo a seguir em todo o país, porque de facto há um apego à terra e há um cuidado acrescido, e disso temos alguma vaidade, permitam-me. Portanto, sou conhecedor dos problemas que afetam o nosso setor, desde logo a falta de mão de obra, é fundamental, desde a falta de rendimento do produtor face às despesas inerentes com algumas culturas mais onerosas do que outras, nomeadamente o caso da vinha, concretamente, e de facto todas aquelas reivindicações que fazem constar do vosso documento aqui presente. Portanto, para nós, para o PSD, a agricultura é um setor estratégico nacional, um setor estratégico de desenvolvimento económico e social. A agricultura tem um papel fundamental na valorização do mundo rural e na coesão territorial. A agricultura é estratégica para termos o território ocupado e para termos uma maior soberania alimentar. e muitas das vezes é verdade que temos que viver no, residir no interior para sabermos da importância que é termos um território ocupado. Não basta tão somente apregoarmos a coesão territorial, quando de facto muito falta ainda para chegarmos a esse nível de coesão que tão bom seria. E de facto só nos lembramos no período de veraneio, nomeadamente no período dos incêndios, que há terrenos ao abandono e que resultam de facto do abandono à terra. E por alguma razão é que a terra há muito tempo deixou de ser atrativa e os nossos jovens não se fixam como nós muito gostaríamos. Os agricultores enfrentam hoje desafios a nível nacional e europeu, como todos nós sabemos. Também é indesmentível que nos últimos 8 anos tivemos um Ministério que apenas complicou e burocratizou, um Ministério que diria mesmo que deixou o setor quase ao abandono e onde os agricultores têm sistematicamente sido esquecidos, diria mesmo ignorados. E de facto, todos nós temos ainda presentes as manifestações promovidas pelos nossos agricultores e associações do setor que levaram a corte de estradas de norte a sul em protesto. A nossa aposta, a aposta e a visão do Partido Social Democrata, passa efetivamente em valorizar o mundo rural. De facto, há uma aposta grande, temos que saber ganhar a interioridade no sentido de poder ultrapassar todos os problemas, não só que aqui hoje traz o movimento cívico dos agricultores, como de mais associações ligadas ao setor. E de entre muitas das reivindicações aqui apresentadas por este movimento, e após o contributo recebido pelos agricultores representativos de todas as regiões e das ilhas, o que é, de facto, ilustra bem a preocupação não só do movimento, mas também dar a conhecer tudo aquilo que, de facto, é visível, diria quase a olho nu, por parte de todo o território. E, de facto, a agricultura hoje não pode ser interpretada nem vista de igual forma o norte com o centro, nem o norte com o Alentejo. Temos que ter, portanto, uma diferenciação enorme, porque é bem diferente hoje estarmos a tratar da agricultura no Douro do que propriamente a agricultura no Alentejo. E, portanto, de facto, esse contributo recebido pelos agricultores representativos de todas as regiões e das ilhas, algumas já haviam sido definidas por nós como prioridade e daí estarem invertidas no programa do PSD, sendo um exemplo a importância de ter um Ministério a olhar para as necessidades agrícolas de todo o país. A necessidade de criar um plano estratégico para a gestão e armazenamento de água é fundamental hoje. A agricultura é indissociável do fator água e dou-vos só um pequeno exemplo. No meu território, para que um castanheiro produza em quantidade e qualidade, portanto, para que o produto tenha qualidade, precisa necessariamente de 600 litros de água. Portanto, e não há água. Melhorar o rendimento dos produtores, a preocupação com a introdução de novas gerações no setor agrícola, a importância da fixação de jovens à terra, a diminuição das diferenças de tratamento que existe com outros países da União Europeia, a renegociação do PEPAC, a diminuição de burocracias, desburocratização de processos e a simplificação de processos. E eu estou em condições, porque fui autarca durante tantos anos, e ainda está um processo a nível da APA para a criação ou para a construção de um aproveitamento hidroagrícola no meu território, por forma que serviço de abastecimento, não só em termos de regadio, mas também para fazer face aos incêndios e tantas outras situações, e que já lá vão 6 anos e o processo não sai da Agência Portuguesa do Ambiente. Tornar a agricultura mais competitiva, mais sustentável, promover uma maior relação de proximidade com os agricultores, entre tantas outras. Como é de conhecimento público, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro percorreu o país, visitou os 308 municípios, teve o cuidado e a preocupação em ouvir os nossos agricultores, as cooperativas, as associações do setor, os problemas que os afetam e as suas reivindicações. Isto porque o setor agrícola merece um maior cuidado. Pretendemos reerguer o setor para o bem de todos, a nossa agricultura precisa de respeito, os nossos agricultores merecem ser respeitados. Procuraremos, dentro do possível, responder com eficácia aos desafios enfrentados pelos nossos agricultores.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Já que não disponho de grande tempo, o meu colega não foi muito solidário comigo, não tem problema, irei passar com certeza para a segunda ronda para ter essa oportunidade de dar as boas-vindas ao movimento cívico de agricultores. Indo ao encontro daquilo que a Comissão de Agricultores aqui explanou, nós temos uma visão estratégica bastante convicta e perentória daquilo que são os grandes desafios da agricultura. Defendemos, acima de tudo, uma agricultura moderna, competitiva e sustentável. É fundamental devolver a dignidade ao setor agrícola, onde já recuperamos inclusivamente as florestas e pretendemos impulsionar também o desenvolvimento rural. Temos de gerir de forma mais eficiente, mais eficaz e mais responsável as verbas comunitárias. É imperativo estabelecer uma relação de confiança e de previsibilidade, de lealdade e de cooperação com os agricultores, já que estes são os protetores do meio rural e os principais agentes da coesão territorial. Temos também de fazer da agricultura uma atividade atrativa, indo muito ao encontro daquilo que são o incentivo, aquilo que é o incentivo aos mais jovens, dizer que apenas 14% dos agricultores hoje em dia têm menos de 40 anos, quando a média da União Europeia é de 50%. Em matéria de água, é importante alterar as regras de licenciamento de pequenas infraestruturas de captação de águas superficiais nas explorações agrícolas, de forma a criar uma ligação entre pequenas barragens, se possível. Em sede de tributação, e creio que é uma medida muito importante e urgente, temos a ambição de avaliar. Vou já terminar. Temos a ambição de avaliar a possibilidade de não tributar as ajudas do primeiro pilar. Isto porque vem aumentar a competitividade face aos outros Estados-membros. E deixo para a segunda ronda o que tinha aqui mais para dizer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós sabemos que, por vezes, neste início de legislatura, há alguma dificuldade. A mesa tenta ser bastante benevolente, porque eu entendo que é importante deixarmos acabar os pensamentos e as palavras, mas não me obriguem a cortar o microfone e a deixar de ser benevolente. Depois poderá responder no fim.
No fim.
Eu peço imensa desculpa. Eu já percebi agora, mas passaria de imediato, para não perdermos mais tempo, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Não queremos que ninguém perca o avião. Quero cumprimentar o Movimento Cívico de Agricultores, a Comissão Instaladora, e dizer que partilhamos convosco essa posição central de que o setor agroflorestal é decisivo, portanto, dentro do país. Acreditamos mesmo que não há países ricos e economicamente competitivos sem que tenham uma agricultura forte. E, nesse aspecto, subscrevemos o vosso depoimento. Por isso agradecemos os contributos que nos trazem e a oportunidade de mais uma vez discutirmos em conjunto os desafios, os problemas e também as oportunidades que o setor tem. Nós vivemos, como todos aqui nesta sala reconhecem, e os senhores também, como o descontentamento de 1 de Fevereiro evidencia, um momento de transformação. Quer do ponto de vista nacional, como internacional, estes são tempos de mudança de paradigma, como aliás falou sobre a agricultura do avô e de hoje, e naturalmente a agricultura, enquanto setor imprescindível à transição energética e ecológica, sofre com os impactos desta metamorfose. O que temos que ver, enquanto comunidade, de ser capaz de fazer, não é impedir a mudança, mas de garantir o melhor equilíbrio entre a produção, a atividade agrícola e florestal e os novos objetivos ambientais a que Portugal e todos os Estados-membros se comprometeram com as instâncias internacionais. Isto, na verdade, é mais difícil na prática do que no discurso e só se faz com humildade e diálogo. A primeira questão que quero aqui sublinhar para vocês e para todos aqueles que nos estão a ver é a disponibilidade total do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ouvir os agricultores, os seus representantes, de forma a que os custos desta transformação nunca coloquem em causa a dinâmica do setor e, pelo contrário, seja uma oportunidade para desenvolver, modernizar o setor primário, que é fundamental não só para a economia do país, mas para a própria coesão e sustentabilidade do território. Para o Grupo Parlamentar do PS, os custos desta mudança de paradigma não podem ser apenas suportados pelos produtores, pelos agricultores. Nós não queremos que os proveitos dos agricultores continuem a diminuir. Pelo contrário, queremos que o setor primário seja cada vez mais dinâmico, atraia mais jovens e seja capaz de incorporar mais inovação. Nem queremos que estes novos custos de contexto sejam suportados pelos consumidores, através do aumento dos preços, designadamente dos alimentos. Este tem que ser um esforço de toda a comunidade e os fundos comunitários, na medida em que existe uma coletivização dos custos em função de um objetivo que é comum a toda a Europa, são essenciais para financiar esta transição, protegendo as pessoas e o seu bem-estar e as empresas e a capacidade produtiva. A verdade é que aquilo que aconteceu a 1 de fevereiro foi um pouco isso. Os protestos dos agricultores levou a que o Governo propusesse um novo pacote de apoio, de 440 milhões de euros, em que parte dele pressupunha uma nova negociação com a Comissão Europeia, uma negociação que decorreu em fevereiro e março, entre a Comissão e os Estados-membros, e que viria a ser aprovada, permitindo aos Estados-membros alterarem o PEPAC, já em abril, pelo Parlamento Europeu. O que significa que a negociação, a capacidade de ouvir, a capacidade de diálogo é importante e essencial. Naturalmente, acompanhamos a ideia de que a agricultura carece de um novo ciclo de políticas, com novas medidas de apoio aos agricultores, adequadas ao momento que vivemos, adaptadas à cada realidade territorial, de um grande investimento na simplificação dos apoios, que é uma matéria que os senhores priorizam no vosso documento. Diga-se, e não quero fazer publicidade, que os sucessivos governos do Partido Socialista apostaram muito na desburocratização do Estado, mas temos que reconhecer que o setor agroflorestal carece de um simplex. Um simplex agrícola, esta era aliás uma das propostas do compromisso eleitoral do PS, e, assegurando, por exemplo, maior previsibilidade nos subsídios agrícolas e no calendário de pagamentos, como os senhores aqui realçaram, previsibilidade também para o calendário das candidaturas, simplificação dos sistemas de apoio a fundos perdidos em situações de calamidade ou intempéries, eu sei bem o que é porque apanhei disso no Algarve, estabilização dos critérios e exigências na análise, tanto para os licenciamentos como para os apoios a fundos perdidos, agilização dos processos de licenciamento das atividades agrícolas, enfim, dou estes exemplos apenas para realçar que concordamos com a análise que fazem sobre a exigência de simplificar os procedimentos no setor. Outra questão que me parece justa e que gostava de sublinhar, porque ela incorpora novidade, é a vossa sugestão de remuneração em matéria de captura de carbono. A remuneração ambiental, a remuneração de serviços de ecossistema, num cenário de explorações agrícolas neutras de carbono e que contribuam para as metas nacionais, parece-me inteiramente justa e parece-me execuível. Assim como parece-nos de todo desejável o reforço dos apoios à eficiência energética, potenciando a utilização das energias renováveis na agricultura, na pecuária, nas instalações agrícolas, o reforço do PEPAC para, por exemplo, os apoios à conservação do solo em matéria orgânica, como aqui foi sublinhado por vós, o incentivo à inovação tecnológica, desde logo no âmbito de uma gestão cada vez mais eficiente da água, não só na utilização de regras de baixo consumo, como também na simplificação dos processos de criação de charcas e de açudes. A gestão da água é a chave, na nossa opinião também, para o sucesso destas novas políticas agrícolas que temos pela frente. Outras há, também não quero esconder, por uma questão de verdade, mais difíceis e complexas, como as propostas em matéria de fiscalidade e de concorrência, mesmo com países fora da União Europeia. Mas que estão protegidos por acordos internacionais de comércio, que visam também, esses acordos, proteger a nossa atividade exportadora. Pelas razões que todos conhecemos, a fiscalidade e a concorrência são matérias reguladas pela União Europeia e que não dependem só do governo português. Mas entendo uma parte das questões que colocam, por exemplo, o uso de fitofármacos nos produtos agrícolas, fitofármacos que estão proibidos na União Europeia, em Portugal, dos quais não podemos utilizar, mas que outros países utilizam e que nós consumimos. Os deputados do Partido Socialista no Parlamento Europeu sempre lidaram com esta questão com grande prioridade. Isto é, nós devemos ser exigentes do ponto de vista da regulação com o produtor, mas também devemos ser exigentes com a defesa da regulação do consumidor. E se permitimos que países terceiros possam ter nos seus produtos alimentares vestígios de fitofármacos que são vedados na União Europeia, pelo menos, no mínimo, aquilo que achamos é que a rotulagem desses produtos deve exibir ao consumidor que aquilo que ele está a consumir não é igual ao produto que consome produzido em Portugal. Isto é, a laranja da África do Sul não é igual à laranja do Algarve, não falou do Algarve, mas eu sou algarvio e ainda por cima muito bairrista. O que queremos transmitir é que o grupo parlamentar do Partido Socialista está consciente das dificuldades e das grandes exigências que o setor agroflorestal está a enfrentar e que estamos disponíveis para os ouvir nesta sede e em outras, ouvir os agricultores, ouvir as associações, de forma a construirmos em conjunto propostas e soluções que tragam o futuro. Nós o que queremos é que o setor seja mais dinâmico, que produza mais riqueza e progresso. É isso que queremos e estamos certos que esse objetivo é partilhado convosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, excelentíssimos senhores do Movimento Cívico dos Agricultores. Quero dar-vos as boas-vindas e dizer que estive convosco na rua, nos protestos do dia 1 de fevereiro, e quero começar exatamente por aí. Os senhores vêm aqui, dizem que são um movimento apartidário, que representam, penso eu, cerca de 5 mil agricultores, e que, por uma qualquer razão enigmática, houve uma sabotagem política, pelas vossas próprias palavras, que provocou a desmobilização das várias dezenas, se não mesmo centenas, de tratores que estiveram por todo o país a fechar as nossas fronteiras na Bemposta, em Barca d'Alva, em Mirandela, em Vilar Formoso, no Caio, em Campo Maior, em Porto Alegre, em Valença, em Mourão, em Ficalho. Bem, houve, de facto, muitas fronteiras que foram fechadas, mas essas mobilizações que prometiam não arredar pé, o que é facto é que não arredaram. E eu começo exatamente por, frontalmente, perguntar que mobilização e que sabotagem política foi essa que provocou a desmobilização. Porquê? Porque o que é facto é que o vosso movimento cívico dos agricultores não pode ser desconsiderado, e não pode ser desconsiderado que aparece num cenário em que os agricultores já não se sentem representados pelas atuais confederações e pelas atuais associações, ou pelo menos uma grande parte dele. E porquê é que eu digo isto, Sra. Presidente e Srs. Deputados? Porque no ano de 2023 nós vimos em Portugal, e eu também estive na rua a ver o que é que se estava a passar, seis grandes manifestações mobilizadas pela CAP. Seis grandes manifestações que foram Guarda, Castelo Branco, Évora, Caldas da Rainha, foram aquelas onde eu estive, e de facto, após essas seis grandes manifestações que aconteceram no nosso país, parece que nada aconteceu. Aliás, o mote dessas manifestações era contra a incompetência que nos governa, fim de citação, mas o que é facto é que o governo de António Costa, que já estava a governar há 8 anos, ficou totalmente indiferente a essas manifestações. A senhora ministra, a ministra mais incompetente sempre da Agricultura e Pescas, aliás, da Alimentação e Agricultura, foi mantida no cargo, e o contexto em que aparece este movimento cívico dos agricultores e este encerramento das fronteiras com o país é um contexto de alta revolta dos agricultores, um pouco também na moda do que acontece por toda a Europa nessa revolta dos agricultores europeus. Portanto, a minha primeira pergunta é, de facto, o que é que politicamente, na vossa perspectiva, está a acontecer em Portugal para que os sucessivos governos tenham desconsiderado o setor primário e a agricultura e para que tenha nascido este vosso movimento de agricultores? Em segundo lugar, gostava de perguntar-vos porque é que o governo português, à altura, não retrocedeu nas medidas que estavam vindo a ser implementadas e não fez um pouco como também tinha feito Ursula von der Leyen, que tinha retrocedido e até introduziu nos seus discursos o tema da agricultura, que era algo que não se via anteriormente, abordando talvez uma reconsideração do Green Deal ou abordando talvez também uma reconsideração dos acordos comerciais, nomeadamente com o México e com o Mercosul. Pensam que o governo devia ter feito isso para poder antecipar esta revolta do 1 de fevereiro dos agricultores portugueses? E se pensam também que este novo ministro da Agricultura deve também priorizar esta temática, fazendo com que venha para a agenda política mais atual, através mesmo das palavras do Sr. Primeiro-Ministro como chefe do governo? Em terceiro lugar, gostava de perguntar-vos sobre a dignificação da agricultura, dos agricultores e a competitividade. De facto, Portugal insere-se, em primeiro lugar, no mercado ibérico, e no mercado ibérico a nossa competitividade está pela hora da morte. Os nossos agricultores têm custos de contexto muito superiores aos agricultores espanhóis, têm uma carga fiscal muito superior, tanto em sede de IVA como em sede de IRS, como em sede de IRC, também muito superior aos seus congéneres espanhóis, ainda a crescer de que recebem menos apoios, porque em Portugal nós não temos as ajudas dos governos autonómicos que se verificam em Espanha. Se formos comparar também com o cenário europeu, também comparamos bastante mal. E, portanto, perguntava-vos, do ponto de vista da competitividade e da dignificação da agricultura e do agricultor, as medidas concretas que propõem para que isso seja conseguido já neste governo e já nesta legislatura, porque estamos, de facto, num cenário em que todos os dias fecham explorações agrícolas e nós não podemos, até de um ponto de vista estratégico e da soberania alimentar nacional, estar tranquilos e não estarmos alarmados com isso. Finalmente, gostava de saudar a vossa coragem de vir a esta comissão a expor a voz dos agricultores reais do nosso país, não através dos filtros políticos de algumas confederações ou de algumas associações, mas de expor a voz nua e crua daquilo que se sente no país. E eu estou convosco porque também ouço muito no país isto: o povo está farto. Nós, o povo, estamos fartos. Temos que dar uma pedrada no charco e temos que acabar com este regime que já não protege os mais fracos, já não protege a produção, protegem-se a si próprios, protegem as grandes corporações nacionais e não conseguem fazer valer os direitos daqueles que produzem o alimento que vem para as nossas mesas. Deixo-vos estas quatro questões muito concretas e pedia que as endereçassem muito frontalmente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passaria de imediato à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Imaro Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Em nome da Iniciativa Liberal, endereçamos especiais cumprimentos ao Movimento Cívico pelos Agricultores. Nós lemos com atenção, naturalmente, a missiva que nos enviaram e as vossas reivindicações, e eu devo dizer que temos aqui bastantes pontos em comum que irei passar aqui a elencar. Antes de mais, aquilo que mobilizou os agricultores, nomeadamente o corte do IFAP, do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pesca, cerca de 35%, creio que a razão está, de facto, do lado dos agricultores. Existem questões ambientais que têm de ser atendidas, mas os custos dessas questões ambientais não têm de ser arcados, sobretudo, pelos agricultores. Portanto, nós, enfim, depois podemos divergir no qual deve ser a forma de manifestação, mas creio que a razão estava do lado dos agricultores. Relativamente aos pontos que levantaram, há aqui alguns que, enfim, que poderemos não estar completamente alinhados, mas há outros, e é esses que eu irei focar, que eu creio que a visão da Iniciativa Liberal para a Agricultura vai ao encontro de alguns pontos levantados pelo Movimento Cívico, pelos agricultores. Antes de mais, quatro eixos, dividindo aqui as nossas ideias em quatro eixos. Primeiro, a questão da modernização. Parece-nos absolutamente fundamental que haja uma modernização da agricultura, e aliás, o próprio PAC, e também o PEPAC, naturalmente, tem de ser mais reorientado à modernização do que subsídios à exploração, à agricultura de precisão, com muito mais tecnologia. Acreditamos também, e temos aliás uma forte convicção no engenho, na criatividade e na ciência, e por esse motivo achamos que a edição genómica, a mutagénese, é o futuro da agricultura, e portanto achamos que os esforços devem ser esforços envidados nesse sentido, do reforço da edição genómica. Acreditamos no progresso, não confundir com progressismo. Gostamos da engenharia na agricultura, não a engenharia social, e, portanto, creio que estamos alinhados aí. Do ponto de vista, segundo ponto, que tem que ver com a desburocratização e com aquilo que são as regras europeias, em Portugal, isto eu creio que é extensível a outros setores, não apenas à agricultura, nós temos a tendência a densificar ainda mais regulamentos europeus, que por si só já são bastante densos, do ponto de vista regulatório, e nós tentamos ser mais papistas, usando aqui uma expressão coloquial, mais papistas que o Papa, e portanto tornar a coisa ainda mais difícil. E a nossa visão aqui é desburocratizar, simplificar a vida dos agricultores. Os agricultores têm de estar na lavoura, não a preencher documentos e impressos, e muitas vezes com acesso a plataformas, sabemos bem que muitos agricultores nem sequer têm o equipamento informático para poder fazer, portanto nós temos de ajustar aquilo que são as regulamentações à realidade e ao contexto do nosso país. A aceleração dos pagamentos, completamente alinhados, é inaceitável que o Estado continue a atrasar os pagamentos, uma vez mais não é um exclusivo da agricultura, isto passa-se em todos os setores em que envolvem o Estado, é inadmissível, e aliás devíamos começar a aplicar juros significativos aos atrasos do Estado, precisamente para criar os incentivos para que o Estado comece a cumprir as próprias regras que o Estado define, e também a questão dos custos de contexto é incontornável. De facto, os agricultores portugueses têm custos de contexto muito mais elevados do que os seus congéneres europeus, sendo que grande parte ou a maior parte dos custos de contexto não dependem do grau de sofisticação daquele agricultor em particular, mas é de facto o contexto, o custo da energia, a acessibilidade à água, que me leva aqui, remete-me para o terceiro ponto, que tem que ver com a infraestrutura da água. Nós achamos que é absolutamente fundamental, de facto, ter uma infraestrutura sólida. Se deve ser transvase, autoestradas de água, dessalinização, construção de barragens, isso é uma decisão sobretudo técnica, mais técnica do que política, mas que é preciso água. É, o regadio é muito mais produtivo, é incomparavelmente mais produtivo que o sequeiro, e portanto, por esse motivo, parece-nos claro que é preciso reforçar aqui a infraestrutura da água, sempre naturalmente em harmonia com as questões ambientais e com a biodiversidade, porque sabemos que muitas vezes estas obras podem ter um impacto. Portanto, isso deve ser atendido. Finalmente, o quarto ponto da nossa visão, que eu creio também está alinhado com muitas das vossas reivindicações, tem que ver com as regras europeias, que tem de haver naturalmente aqui uma harmonia, mas que não podemos ser mais exigentes daquilo que a própria União Europeia impõe, e depois também reorientar essas regras europeias dependendo do contexto de cada país, porque se em Espanha ou França temos muitos latifúndios e, portanto, grandes planícies, onde de facto é possível fazer ali uma agricultura intensa, altamente produtiva, não é o caso, sobretudo, do norte de Portugal, que tem, sobretudo, enfim, os minifúndios, os socalcos, que tornam o trabalho agrícola muito mais difícil e muito menos produtivo por natureza. É a circunstância, é o contexto, é a geografia do terreno. E, portanto, aí também devemos atender a isso. Finalmente, desculpa, estou de trás para o tempo, mas creio que ainda estou dentro do tempo. Finalmente, em relação à água, um ponto que eu esqueci de referir, mas eu creio que é muito importante, não podemos fazer aquilo que foi feito no Algarve, que é esta lógica de proibir a água numa lógica cega, que enfim, também é usado noutros setores, numa lógica de fixação de preços, que é uma abordagem errada à gestão eficiente da água. O preço da água tem de refletir a disponibilidade, tem de refletir as circunstâncias económicas da água, a oferta e a procura. E, portanto, se a oferta é escassa, a procura é elevada, o preço tem de aumentar, e quando as situações se equilibrarem, o preço terá naturalmente de reduzir. E com isto termino. Muito obrigado pela tolerância. Obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, passava de imediatamente ao Bloco de Esquerda, Senhor Deputado João Moura Soeiro.
Obrigado, Senhora Presidente. José Moura Soeiro. Não tem mal, mas só para...
Peço desculpa, é troquei-lhe o nome, mas não a pessoa. Faz-se.
Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Movimento Cívico dos Agricultores, dizer que lemos com atenção a extensa lista de reivindicações que tiveram a gentileza de nos remeter, que recebemos via comissão. Não vou, naturalmente, não teremos tempo de discutir toda essa lista. Mas fiquei curioso com um dos comentários que eu vi relativamente aos protestos e à desmobilização dos protestos. E, portanto, a primeira pergunta era mesmo sobre essa. Porquê é que os protestos desmobilizaram? O que é que ficou resolvido das vossas reivindicações? O que é que mudou? Se há hoje, e com este governo, menos razões para fazer protestos, o que é que, se nos contactos que já terão tido, entretanto, também, o que é que mudou e o que é que garantias é que têm de alguma mudança ou que não tenham? E, portanto, perceber um pouco esse contexto. Depois, enfim, eu sei que muitas das as perguntas que vou fazer já encontram parcialmente respostas nas vossas reivindicações, mas em todo caso vou só lançar três temas, caso queiram desenvolver. Um tem a ver com a concentração do dinheiro da PAC, ou seja, o facto de haver uma pequeníssima percentagem de agricultores que fica com grande parte dos apoios. No fundo, como é que se poderia reverter isso? Insisto, eu sei que algumas das propostas, das respostas a esta pergunta constam da lista de reivindicações que nos enviaram, mas para nós parece-nos que é um aspecto central da injustiça e do desequilíbrio do modo como estão organizados os apoios. Em segundo lugar, os lucros excessivos dos distribuidores, que ficam com uma parte fundamental da riqueza que é produzida, é também um tema que vem elencado nas vossas reivindicações, mas fazia o desafio para que pudessem desenvolvê-lo. Em terceiro lugar, muitas vezes procura-se construir uma narrativa de acordo com a qual os protestos dos agricultores estariam em contradição com as lutas pelo clima, com as lutas ambientais. Não creio que essa narrativa deva ser alimentada, nem concordo com ela, porque, de facto, não há agricultura sem ecossistemas, sem clima e água capazes de produzir, e, como vocês também dizem em algumas das vossas reivindicações, a questão da sustentabilidade ambiental é uma questão fundamental para quem está na atividade agrícola. De resto, sublinho que falam sobre a questão da gestão da água, sobre a pegada ecológica dos produtos, sobre outras dimensões ambientais e, portanto, a terceira pergunta era, no fundo, sobre isto. Como é que nós desconstruímos esta ideia segundo a qual um e outro objetivo estariam em contradição quando, do nosso ponto de vista, não estão? Isto é, não existe agricultura sem defender o clima, não existe agricultura sem sustentabilidade ambiental, não existe agricultura sem nós combatermos também a pegada ecológica e sem nós termos uma gestão mais equilibrada dos próprios recursos. E eram estas quatro questões que vos deixava.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os nossos convidados da Comissão Instaladora do Movimento Cívico de Agricultores, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Como sabem, a agricultura é uma área de capital importância para o PCP, desde logo na perspectiva do desenvolvimento do país, do desenvolvimento da produção nacional e sobretudo, do desenvolvimento equilibrado do território e da garantia da soberania nacional. Eu, enfim, gostaria de colocar três ou quatro questões, desde logo pedindo-vos que desenvolvam um pouco a vossa apreciação e as propostas relativamente à PAC e ao PEPAC, não é? E, sobretudo, esta questão que se coloca, que tem a ver com a injusta distribuição dos apoios da PAC. Por outro lado, que apreciação faz e que propostas tem o movimento relativamente aos cortes nas ajudas à produção e, designadamente, dos ecorregimes? E, a propósito, perguntar se não consideram um absurdo que as ajudas sejam desligadas da produção, que persistam ajudas desligadas da produção, isto é, parece que se paga aos agricultores para não produzirem. E, finalmente, gostaria de encaminhar também a vossa reflexão para aquilo que nos parece ser a questão central, que é a do preço justo à produção. E, concretamente, como é que o movimento propugna no sentido de alcançar este objetivo, de um preço justo à produção, que seja justo para os agricultores e seja justo para os consumidores. E era isto que eu queria perguntar-vos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria de imediato e finalmente ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os representantes do movimento. Como terão reparado, eu estive presente em todas as duas intervenções iniciais que fizeram. Entretanto, tive de me ausentar para outra comissão e não vou correr o risco de estar a redundar nas perguntas que provavelmente já terão sido feitas, mas não queria deixar de, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, os cumprimentar, agradecer o documento que tiveram a oportunidade de nos enviar. Certamente que o diálogo se manterá ao longo da legislatura e, portanto, ouvir agora as respostas, tal como ouvi a primeira intervenção, as respostas às questões e poder no futuro voltar a esta interlocução. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminada a ronda dos senhores deputados, volto a passar a palavra aos nossos convidados, que podem também dispor novamente 10 minutos, como inicialmente vos dei nota, que podem repartir como entenderem entre vós. Faz favor, senhores.
Obrigada, senhores deputados. Falar aqui, assim, nós não somos políticos, isto não é muito fácil de organizar, tantas perguntas, eu vou tentar ser o mais organizada possível, peço já desculpa. Eu vou falar agora da pergunta que foi posta a propósito da dignificação do agricultor. Ora, a dignificação do agricultor para nós é fundamental, porque ao longo deste processo todo, destes anos todos, tem-se perdido o conteúdo do que é ser um agricultor. E ao perder isso, tem ficado um bocado nebuloso e perdido toda essa ideia que poderia estar por trás do que é que define um agricultor. Por isso, uma das nossas propostas é precisamente criar e reconhecer o agricultor, um estatuto do agricultor ou mesmo uma ordem dos agricultores. Isso é fundamental. O agricultor merece todo o nosso respeito, é um dos pilares fundamentais da nossa sociedade, pois é o agricultor que nos alimenta a todos e que põe a comida na nossa mesa ao fim do dia. Às vezes, por estarmos na União Europeia e num mercado mais alargado, ficamos um bocadinho com a ideia que a nossa soberania alimentar nacional não tem tanto peso, ou que pode perder algum peso. Eu acho que isso é uma ideia completamente errada e nós defendemos que, ainda para mais agora, num cenário de instabilidade geopolítica, é muito importante repensarmos outra vez esse assunto. Por uma questão de segurança, soberania alimentar, mas também soberania nacional. Outra coisa que nós também propomos para ajudar no respeito e na dignificação e da ruptura que, entretanto, se fez entre o campo e a cidade, é que as crianças tenham nos seus currículos escolares, desde que entram até pelo menos ao secundário, que haja, de facto, conteúdos ligados à agricultura e que sejam promovido mais contacto com a agricultura e da proveniência dos alimentos, que é bastante importante. A reforma antecipada do agricultor, por razões óbvias, ser reconhecido como uma profissão de desgaste rápido, é importantíssimo. E, portanto, acho que isto, basicamente, são as medidas mais fundamentais que nós temos que ter. Implementar também um certificado de comércio justo resolverá um grande problema e será um grande passo para o agricultor, ao vender os seus produtos a um preço justo, estará logo à partida resolvidos uma grande parte dos problemas. Basicamente, acho que estas são as medidas mais importantes que nós poderíamos tomar de imediato em relação à dignificação do agricultor.
Obrigada. Eu só vou pedir um favor. Quando começar um novo interveniente, diga o nome por uma questão de registro de áudio para a comissão. É muito importante até para os nossos serviços. Tá? Obrigada.
Está bem. João Dias Coutinho. Vou tentar responder por ordem. Tenho uma pergunta para fazer ao PS, que é o que é o novo paradigma, porque eu não sei qual é o novo paradigma da agricultura. Se é isso, se é interpretado por esta nova agricultura que nos querem impor, de grandes grupos económicos a controlarem, sem qualquer ligação à terra e à nacionalidade, pronto, eu compreendo, e é isso que se está de facto a verificar, e nós somos mais ou menos um grito de resistência a esse novo paradigma que olha a agricultura como uma coisa absolutamente mercantilista para uma produção, como em tempos fizeram fundos imobiliários, agora fazem fundos agrícolas, importam mão de obra como fosse matéria-prima, e isso de facto é uma coisa que nos assusta, a nós que estamos há centenas de anos nos mesmos sítios. Eu sei, é assim um bocadinho fora do hábito isto acontecer, mas nós queríamos manter, ou pelo menos gostava que os meus netos lá continuassem. Mas isso eu gostaria de saber, foi a única pergunta que eu fiquei curioso do que é o novo paradigma. E também lhe dizer que aquilo que foi anunciado, os 440 milhões de euros, que foi anunciado no dia 31, antes dos protestos, foi o mesmo que foi anunciado no dia 1 de fevereiro à noite, e olha, uma delas era uma linha de crédito sem juros, não me lembro os valores, porque são tantos milhões, eu não sei o que são milhões, porque é coisa com que eu não costumo mexer, mas quando eu, ao segundo dia da abertura da linha de crédito, fui pedir ao meu banco, disseram que já estava esgotado, portanto, A ajuda a mim e à maioria dos meus colegas não chegou. Agora, passando ao Chega, em relação à sabotagem política, bom, aquilo foi mais ou menos um guião que aconteceu nas várias fronteiras do país, em que apareceu, as pessoas que tinham organizado estavam estabelecidas, apareceu um autoproclamado líder daquele que ninguém sabia quem era e que no dia anterior não tinha pertencido aos protestos ou à organização sequer, reuniu com autarcas, por acaso foram do Partido Socialista, enfim, é o qual, que tiveram reuniões de altas esferas aos quais não fomos chamados. Às 7h50 da noite as câmaras vão ter com essas pessoas e é anunciado ao país uma desmobilização, de maneira que eu que estava no CAIA não soube e vejo caminhões a passar atrás de mim e, como digo, fui um dos, quando quiserem notificar, eu fui um dos grandes organizadores daqueles protestos. Isto foi o que aconteceu. Olha, as confederações no dia anterior disseram que não apoiavam, como os senhores sabem, desmarcaram-se por completo do protesto, achariam que seria mais uma brincadeira, mas quando viram a dimensão que nunca na história da agricultura, talvez só em Rio Maior em 74 ou 75, não sei, não era nascido, foi conseguida, é que viram a dimensão incrível daquilo que foi conseguido por amadores e sem qualquer apoio partidário ou político. Isto é muito importante e acho que os senhores como políticos deviam fazer uma leitura da vontade popular e do descontentamento que está a existir e que as pessoas há uma altura em que não têm nada a perder. Eu acho que isto era muito importante, nós chegámos a essa altura de que as pessoas não têm nada a perder. Isso. Entretanto, também perguntou porque é que o governo português não deveria retroceder na altura. Não sei, eu também acredito que hoje os governos são condicionados porque a Europa manda, portanto, essa questão da soberania acho que já nem sequer existe. Também perguntou-se o novo ministro e a questão do Green Deal. Nós não fomos, nunca falámos com o novo ministro, solicitámos a reunião com o Ministério da Agricultura, mas até agora não nos foi atendido o nosso pedido. O que nós sabemos do senhor ministro é que é uma pessoa muito ligada à Europa, à partida, enfim, terá um domínio grande sobre estas pastas e esperamos para ver qual é a sua opinião. E também perguntou a diferença com outros Estados-membros. De facto, olha, eu que estou junto da fronteira espanhola, eu posso lhe dizer, por exemplo, quando foi o apoio à rega nas ovelhas, cada espanhol, se não estou a ir, recebia à volta de 60 euros por ovelha por causa da seca e recebeu, passado um mês, os portugueses receberam entre os 10 a 15 euros, estando ao lado e não receberam, quer dizer, irão receber. Portanto, isto é o que eu lhe posso responder e esta é a visão nossa. Por favor, aqui agora.
Alexandre Sousa Pinto. Também sou agricultor, fui jovem agricultor em 88 e mantenho-me como agricultor, portanto poderia dizer que sou o resultado de uma aposta do país nos jovens agricultores, que agradeço, e que sobrevivo, porque hoje a única coisa que me aconteceu é que deixei de ser jovem e passei a ser só agricultor. Muito bem. E ouvindo aqui as intervenções de todos os deputados, antes de mais, gostava de agradecer de receberem-nos e agradeço muito que nos tenham convidado também para cá vir, convidado ou aceitado o nosso pedido de audiência. Queria dizer o seguinte, realmente o Sr. Deputado falou que o que pôs as pessoas na rua foi um atraso num pagamento e, se calhar, não deixa de ser verdade, mas a realidade é que é uma gota d'água. O atraso no pagamento é que o ano passado, 2023, nós recebemos, sensivelmente, um pouco menos que 50% do que recebemos em 2022, dos agricultores, dos apoios. Ora, os apoios são importantes para os agricultores porque representam entre 2% e 8% dos seus rendimentos anuais. Portanto, é bastante importante. Pode não parecer muito importante, mas se pensarmos que é mais de metade ou pode ser 80% do seu lucro, trabalhou-se um ano inteiro para não ter lucro porque o apoio não chegou. Portanto, é muito importante. Agora, é simplesmente uma gota d'água. E acho que não é preciso ser deputado e basta ser cidadão. E qualquer pessoa percebe neste país que de 88 até agora, eu como agricultor, vendo as minhas mercadorias ao mesmo preço. E não acho que esteja ninguém nesta sala disposta a receber o mesmo rendimento que recebe que recebi há 30 anos hoje. Portanto, e isto é o que põe as pessoas na rua. O setor não pode ser e continuar a ser, a viver, a sustentar. Disse aqui o Sr. Deputado, peço desculpa que os nomes foram muitos de uma vez, com todo o respeito para o deputado da Nação do PS, Luís Graça, diz que, penso que foi o Sr. Doutor que falou que os preços, é preciso aumentar o rendimento dos agricultores, mas que não tenha impacto nos cidadãos comuns, consumidores, que somos nós. Nós somos agricultores, eu sou agricultor em Trás-os-Montes, vivo no Porto. Portanto, vivo na cidade, mas faço vida de agricultura e dependo da agricultura. Eu vivo, sou agricultor e vivo da agricultura. E não estou disposto, as pessoas não podem estar dispostas, nem ninguém pode pedir a este setor que continue a viver, a receber e a vender as suas mercadorias ao mesmo preço que vendia há 3 anos, há 30 anos. É impossível. Não vai haver subsídios que chegue. Esta história que as pessoas têm, cria-se o ambiente do abandono, que existe o abandono das terras e tal. As terras são abandonadas porque não dão. Porque basta um português descobrir um negócio que dê no alto do monte que toda a gente os vai cultivar. Portanto, passo ao caminho. Ok, pronto, peço desculpa, vou seguir.
Passo Luís Cordovilho, eu vou ser muito breve. Eu dirijo-me a vocês enquanto representantes da minha ex-entidade patronal. Eu devo ser neste momento o último funcionário do Alentejo. Eu despedi-me da Direção Regional de Agricultura e Pescas, onde eu era inspetor fitossanitário. Vou aproveitar estes 2 minutos para fazer um apelo. Eu era inspetor fitossanitário e, no entanto, o Ministério da Agricultura não tinha uma carreira de inspectores criada. Isto é grave, desmobiliza as pessoas que lá trabalhavam e desmotiva. Eu despedi-me a 10 de janeiro, foi a data da sessão. Eu até à data ainda não recebi nenhuma comunicação oficial da Direção Regional, nem de ninguém do Governo Português, para desvincular-me. Isto representa o quão complexo é a máquina burocrática do Estado. Nem para uma pessoa se desvincular do Estado. Eu espero bem que entendam essa gravidade. Resumidamente, aqui há respostas muito concretas e só indo à questão da IEL. Em relação à edição genómica e a mutagénese, isso obriga a uma revisão da política europeia sobre o que é que são os OGMs e a utilização dos OGMs em território europeu, que neste momento está praticamente vedada, e esse é um borderline da ciência que nós gostaríamos muito de ver aplicado cá na Europa, mas que efetivamente nós temos abdicado dos nossos centros de desenvolvimento e de conhecimento para outras partes do mundo, e quem quiser fazer isso tem que sair. E nós vamos perdendo competências. Do mesmo caso, também vou-vos dizer uma coisa. Enquanto inspector fitossanitário, fazia controle alimentar de fronteira, e nessa qualidade posso dizer-vos que eu mandei analisar muitas laranjas, muitas maçãs, de toda a parte do mundo, para resíduos de pesticidas, e pura e simplesmente nunca consegui apanhar. Isto quer dizer que nós, na Europa, proibimos muitos fitofármacos que, na verdade, são seguros. E talvez fosse mais por aí que a gente devia ir. Em vez de estarmos a proibir por um princípio de precaução, nós devíamos utilizá-los com precaução.
Obrigada. Eu peço-lhe que desligue o microfone. Tentei aqui ser bastante. 10 minutos transformaram-se em cerca de 13, mas ainda haverá. Nós temos ainda 2 senhores deputados inscritos. Vou perguntar se mais algum grupo parlamentar, para além do PSD e do Chega, se pretendem inscrever para uma segunda ronda. Peço. Sr. Deputado Luís Graça também. Portanto, passaria ao PSD, na mesma ordem que iniciamos, Sr. Deputado Gonçalo Valente, 2 minutos e desta vez sim serei rigorosa nos tempos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também estive desde a primeira hora à última na fronteira de Ficalho, portanto tive a oportunidade de ver o sentimento de desespero dos agricultores e também respirar um pouco daquilo que foi a angústia que pairava no local. Saúdo também esta nova disposição do Partido Socialista relativamente ao setor agrícola, depois de uma forte desvalorização do setor, fruto das políticas erradas nestes últimos 8 anos. Se assim não fosse, também não estaríamos aqui a discutir este conjunto de preocupações. Sendo a superfície agrícola útil cerca de 80% ocupada pelo sequeiro, creio que deve merecer, da nossa parte, uma especial atenção. Em jeito de curiosidade, sou natural de um território que em 2 anos perdeu cerca de 10 mil vacas, portanto conheço na primeira pessoa esta realidade. Quero deixar aqui também uma nota que em sede de revisão do PEPAC temos a intenção de cabimentar verbas para a preservação do montado, montado que é um grande promotor de biodiversidade no que respeita à fauna e à flora, e quero deixar também aqui um repto que não é mais do que dizer que podem contar com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata para cooperar com todos os agentes do setor de forma a encontrar as melhores soluções e dar as melhores respostas ou respostas mais eficientes que possam ir ao encontro daqueles que são os grandes desafios do mundo rural. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, agora passaria ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Graça, para dois minutos também.
Muito rapidamente, só para tentar responder às questões que foram colocadas. Bem, em primeiro lugar, sublinhar que as vossas impressões sobre a intervenção do Partido Socialista, foram muitas perguntas à nossa intervenção, e dizer ao Sr. Deputado Gonçalo Valente que agora já não está na oposição, agora está no governo. Portanto, não vale a pena agora criticar o governo do PS, a intervenção do Partido Socialista. Você tem que responder é às questões que o movimento, este e outros, venham aqui colocar com soluções, não é? Bom, aquilo que eu quis dizer sobre a mudança de paradigma tem a ver que há uma nova agricultura, uma agricultura que está a incorporar inovação e está a incorporar também custos do ponto de vista ambiental, que antes não eram contabilizados e que esses custos devem ser coletivizados. Eu sei que é talvez a iniciativa liberal, não gosto dessa palavra, mas no fundo defendeu esse sistema. Isto é, esses custos não devem ser assumidos totalmente pelo produtor e nem devem ser assumidos totalmente pelo consumidor. E os fundos comunitários devem ter essa componente de amortização desses novos custos de contexto, porque é uma coisa que me parece absolutamente séria. Certa é que nós não vamos parar essa mudança, nós não vamos parar esse tempo de inovação, temos é que fazer com que ele seja mais atenuado, quer da parte da produção, quer da parte do consumidor final. Os senhores querem ganhar mais dinheiro quando vendem os seus produtos, o que é absolutamente justo, e o consumidor quer não despender muito do seu trabalho, do esforço do seu trabalho, a comprar esses mesmos produtos. Depois nós temos um problema de salários. A questão que nós temos em Portugal é o mesmo, não é só da agricultura. Nós temos um problema de rendimentos. Não sei se vocês repararam, nos últimos 8 anos, esse foi, aliás, o grande esforço do último governo, foi aumentar os salários dos portugueses. Muito obrigado. Só uma última questão. Só não resisto à provocação e está a decorrer tão bem. O facto do governo ter desmobilizado a concentração não é mau. Isto é, as lutas não se fazem só pela luta. As lutas fazem-se para haver uma consequência e soluções. Portanto, não levem a mal a ter havido uma solução, mesmo que não seja perfeita, e que isso tenha levado a que alguns produtores ficassem satisfeitos.
Sr. Deputado, agora vai mesmo. Obrigada. Senhores deputados, apelo à serenidade. Senhores deputados, apelo à serenidade. Numa audiência que correu com serenidade e todos têm a oportunidade de dar os seus contributos, e passaria de imediato, logo que criem condições para continuar esta audiência, ao Sr. Deputado João Paulo Graça, do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Comissão Instaladora do Movimento Cívico dos Agricultores, muito obrigado pela vossa presença. A agricultura em Portugal atravessa uma grave crise. O desinvestimento de parte dos governantes tem sido enorme, quer na falta de apoios, quer na burocratização dos processos para candidaturas, sendo transversal a todo o país. Os agricultores sentem-se afetados por esses fatores. No passado dia 1 e 2 de fevereiro, efetuaram manifestações de forma a chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelo setor primário em Portugal e pela falta da valorização desta atividade, imprescindível à sobrevivência humana, bem como a importância desta atividade como garantia do desenvolvimento económico e sustentabilidade ambiental. Pediram a compreensão e o apoio a toda a população durante este período de manifestações pacíficas e beneficia a todos sem exceção. Pediram autorização aos mais altos cargos e cumpriram todas as normas de segurança. Eu próprio estive na manifestação do Algarve e assisti a uma manifestação pacífica. Mas Em virtude disso, chegou ao nosso conhecimento que, devido ao bloqueio das estradas, alguns manifestantes estão a ser notificados, mas apenas alguns, de forma aleatória. Pergunto se têm conhecimento desta, situação e qual o vosso posicionamento ou comentário. Se não parece que nos 50 anos de 25 de Abril não estamos perante a falta de liberdade de manifestação, uma vez que os agricultores que agiram na sua liberdade estão a ser confrontados com processos de crime e contra infrações. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada. Senhor Deputado, peço-lhe que desligue o microfone. Obrigada, obrigada. Agora já está. Passo outra vez a palavra aos nossos convidados, que dispõem de 6 minutos e desta vez nós seremos rigorosos, porque fomos bastante benevolentes na primeira ronda, ultrapassando largamente aquilo que era o nosso tempo. Faz favor, tenha a palavra.
João Dias Coutinho, rapidamente, vou tentar ser rápido, em relação ao PS, pronto, finalmente nós tínhamos a dúvida se o Governo tinha ou não imiscuído-se na desmobilização, agora o senhor concordou e pronto, ainda bem, que assim soubemos, mas foi contra a vontade dos agricultores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, respondendo ao Bloco de Esquerda e ao PC, não há de maneira nenhuma diferenciação nos pagamentos, porque a tabela dos pagamentos é de acordo com as áreas, em crescente, 0 a 5 hectares, 5 a 20, de 20 a 100, mais de 100. Portanto, há de acordo com isso, e isso, obviamente, também quem tem 100 hectares tem mais trabalho do que tem 5 e tem que ter mais funcionários. Portanto, isso é uma coisa proporcional. Também responder que, em relação às garantias, nós não sentimos nenhumas garantias de nenhum governo, não nos foi dada nenhuma garantia, que também foi uma das perguntas que os senhores fizeram. Em relação ao controle, eu penso que numa sociedade que tudo controla, em que quase não temos privacidade, seria muito fácil controlar a cadeia dos preços e perceber onde é que ela fica, porque, por exemplo, no meu caso sou produtor de cereais, dos últimos, um quilo de trigo biológico custa 25 cêntimos, vende a 25 cêntimos, e uma pessoa que vai comprar um quilo de pão paga mais 2,50€, portanto alguém tem que ficar no meio, que não sou eu, certamente. Em relação também aos protestos de Ficalho, ainda bem que estamos aqui na sede com todos os partidos, já agora, e como nós iríamos falar disso, quer Ficalho, quer os colegas de Vilar Formoso estão a ser notificados aleatoriamente, que é uma coisa que ainda por cima é incrível, porque tivemos a polícia a filmar tudo e mais alguma coisa, e portanto eu gostaria de saber se os senhores acham que, comemorando os 50 anos da democracia, se é natural que pessoas que tenham sentido a necessidade de protestar sejam agora alvos de processos de crime, se os senhores não irão fazer nada para interceder por estas pessoas que tiveram a exercer o seu direito cívico de protestar. E de forma pacífica, porque não houve qualquer ato de violência, nem de dano da propriedade, quer estatal, quer privada. Eu não sei se há mais alguma coisa que os colegas queiram dizer.
Alexandre Pinto, sobre as notificações, eu apelava aos deputados todos, que têm os seus poderes e os seus acessos às instituições, que nós agricultores não temos. E faço este comentário. O país passou 40 anos com presos políticos. Depois passou 50 anos sem políticos presos. Nenhum de nós quer voltar ao regime dos presos políticos. E estas pessoas que estão a ser notificadas, realmente, porque tiveram as ações que tiveram, pelos vistos houve deputados que lá tiveram também, e houve pessoas que, muita gente que assistiu, eu chamo e apelo aos seus deputados que se mobilizem junto das instituições, junto das pessoas quem podem, muito melhor do que nós, para que passem um pano por cima disto, porque isto é um elemento muito feio da nossa democracia nesta altura. Posto isto, passava ao ponto seguinte que se falou, que era dos chamados lucros excessivos, que se fala de outros lados, e da distribuição irregular, a distribuição injusta dos apoios. E nós convenhamos, embora nós somos um movimento cívico de agricultores, o Estado, no meu entender, deve apoiar atividades e não deve aqui apoiar os agricultores individuais, a pessoa individual. Apoiar atividades. O que se pretende é que se crie riqueza e que o agricultor possa viver da riqueza. Porque depois haverá outros ministérios para quem tem um bocadinho de terra e faz a sua agricultura doméstica pequena, com todo o respeito que merece como cidadão, mas realmente não deve encarar e estar no meio do Ministério da Agricultura. Passo a palavra aqui ao Luís, que também tem que ter a sua pergunta.
Luís Cordovilho. Voltando aqui um bocadinho à ronda anterior e indo de encontro àquilo que o meu colega estava a dizer, nós temos aqui realmente alguns problemas na maneira como as ajudas são desenhadas, porque efetivamente às vezes parece que se paga para não se produzir, e aí estamos de acordo. Eu sou do tempo do giracídio e também sou do tempo do abubricídio. E quando se desligam as ajudas à produção, nós de facto estamos a incentivar os agricultores a não produzir. Portanto, é bom que tenhamos sempre presente, quando vamos desenhar as ajudas, que esses excessos derivam, digamos, das próprias regras que o Estado nos dá. E é lógico que o agricultor, depois, dentro dessas regras, vá procurar maximizar o seu lucro. Eu vou-vos dar o meu caso pessoal. Eu, efetivamente, montei-me nos Açores, tenho uma exploração também no Alentejo, e eu, nos Açores, na verdade, eu fui incentivado a ir para a agronomia, e o meu avô, pura e simplesmente, disse-me, pá, enquanto eu for vivo, tu não entras aqui. Eu só entrei passado 20 anos. Passado 20 anos eu não percebia nada de lavoura. Aquilo era a Liga dos Campeões, estávamos a produzir lá leite. Eu, em 3 anos, enterrei-me em 600 mil euros de dívida. O que é que eu fiz como estratégia? Eu substituí vendas por subsídios. Eu, hoje em dia, estou especializado em produzir paisagem. E com isto termino a minha intervenção.
Muito obrigada. Afinal, peço-lhe só que desligue o microfone. Dispõe de 30 segundos.
Pronto, queria só dizer uma coisa ao deputado do PS e a todos os que ainda não nos responderam. Nós pedimos audiências aos grupos parlamentares todos. O PSD já marcou audiência connosco. Hoje tivemos audiência com o grupo parlamentar do Chega. Gostaríamos muito que nos recebessem, porque penso que a situação é muito grave e precisamos mesmo de falar.
Agora sim, obrigada. Cumprimos rigorosamente, escrupulosamente os 6 minutos. Eu percebo que às vezes é difícil trazer tanta preocupação em 6 minutos. No entanto, também deixo-vos aqui um desafio, independentemente das audições com os grupos parlamentares, se houver documentação ou algo que entendam que era importante, de que não foi aqui dito e que era importante que fosse, remetam à comissão e nós faremos distribuir por todos os grupos, que depois lhes darão um andamento que assim entenderem. Muito obrigada por terem vindo. É um gosto.